hela museuma uusinismagion.
Há uma história que, de tantas vezes contada, sempre constrange e alegra alguns músicos. Se diz que Tom Jobim, certo dia, foi à casa de Villa-Lobos, amarrotado pela felicidade, quase pairando no ar, bochechudo. O Tom, que ainda era arranjador numa gravadora, desconhecido do grande público, músico nas noites. A meta era simples: visualizar o Villa-Lobos, amontoar diálogos e, por fim, observar-lhe os métodos de composição. O surpreendente ocorreu, ao menos para suas expectativas, pois a casa era uma zona, tanto pelo local onde se encontrava, uma avenida que poderia ser facilmente renomeada como Vila das Sirenes, quanto pela barulheira da família, a esposa escutando radionovela num canto, os filhos que brincavam, choravam e riam no outro. Brotava assim, somado a outros miúdos, uma algazarra ôntica. O Jobinzão ficou intrigado. No meio desse cenário jazia o maestro compondo, redigindo suas partituras com a serenidade de um monge tibetano. Enquanto Tom Jobim tinha o costume de se retirar, excluir-se ao silêncio retumbante da natureza, onde afirmava que a música brotava e vinha até sua mente, preenchendo o estopim da criação, Villa-Lobos persistia na barulhada cotidiana. Como o senhor consegue compor assim, maestro? O que importa mesmo é o ouvido interno. O externo, a gente desliga. Dessa forma, surgiu o mais singelo depoimento a respeito da metafísica da criação musical. Os métodos de Villa-Lobos exemplificaram uma profunda familiaridade com um silêncio absoluto, que se dá subjetivamente. Ora, não poderia ser diferente. Uma das formas desse silêncio se manifestar é em uma realidade abstrata, tal qual a mente. Mais ainda em pensamentos de quem possui afinidade anormal com os sonhos, ao ponto de adorná-los facilmente ao seu querer. No caso do maestro, seu silêncio particular pode aparecer mesmo em meio às algazarras do mundo. O ouvido interno, então, é o mote da composição, a gênese de todas as músicas. Ao desligar-se da realidade dos sonhos, se vai ao silêncio absoluto. Então há o estopim que se refaz como um silêncio retumbante, e daí os sons musicais. Tais conversões são rápidas e intuitivas. A silentude absoluta do ouvido interno dura apenas um instante, e logo dá lugar às transformações. Alguns alcançam esse processo por mera desatenção psíquica para com o derredor. Outros não, porque nem todos são capazes de desligar o ouvido externo. Na verdade, alguns o usam como força, que ajuda a guiar seus processos criativos. O próprio Jobim é esse tipo de compositor. Utilizava o silêncio retumbante da natureza como ajuda para chegar a seu silêncio absoluto interior, no ouvido interno. Nesse caso, distanciava-se de possíveis algazarras. Chegava-se à calmaria. Por mais que ele visse diferente do Villa-Lobos, os dois usavam o ouvido interno como princípio de criação. Notem que o silêncio os movia, e esse é um dos maiores e mais belos paradoxos da música. A silenciosidade é o que aglomera e move os sons. Cada um tem seu caminho, mas todo compositor possui um ouvido interno desenvolvido, e todo ser humano tem a possibilidade de tê-lo. Porém, alguns não aperfeiçoam esse artifício. Por isso penso que a educação musical deve começar pela apreciação do silêncio, para depois ir de encontro aos sons. Conhecendo-nos melhor, sabendo qual é a nossa forma particular de se chegar às nossas subjetividades e, consequentemente, ao silêncio, daremos margem para uma educação pelos sons.